Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, Mariana Graff. Tá certo o sobrenome?
É Graff. É só Graff.
Nossa, tô tentando dar uma conotação mais chique aqui, é Graff.
É que como alemão, tu podia falar um Graff, mas é só Graff mesmo.
Ô, Júlia, você aprendeu?
Viu? Muito mais chique que a pronúncia americanizada.
Graff. É assim?
Não,
parece
só
um latido.
Mesmo,
comigo, Pablo Silva e Júlia Souza. Júlia, você tá bem?
Tudo bem, cansada, mas bem.
Percebe, se você que deu play não consegue ver a Júlia, mas em algum corte você verá ela. Você vai ver o
eu tô no escuro tá. Porque eu tô no escuro porque eu já não consigo mais lidar com luz, já tô nessa fase da semana.
E nessa fase da idade.
Vencemos. Né? É, vencemos.
Sexta-feira, 7 da noite, ela já tá pra já lá tá. De Bagdá.
Mas daqui a pouco aparece stories degustando algum prato de algum restaurante chique.
Certo,
Júlio?
Hoje não, hoje eu vou pra Indaiatuba porque amanhã eu vou correr bem cedo lá.
Ainda vai correr, ó.
Amanhã?
Na juventude, né? Que é uma beleza.
A juventude se recupera muito rápido.
É.
Já eu ia demorar um mês. Pra
recuperar.
Tá correto.
Eu já nem ia porque eu nem vou me recuperar, então.
Isso. Você tá bem, Pablo?
Tô bem, você?
Tudo bem também.
Tamo aí, no meio de várias polêmicas, como sempre.
Qual que é a última, Pablo? A última polêmica aí.
É qual delas você quer? Coisa do Product Ops, agilidade?
Calma. É porque o do Product Ops, querendo ou não, pega um pouco da agilidade.
Do Product Ops, a gente vai ter que gravar uma hora desse episódio.
Isso, já pediram. Porque o Product Ops vai comer agilidade, é isso, né?
Quem falou isso aí foi o Wade, não foi eu.
Ô, Mari, você concorda com isso? O Product Ops vai... ou não?
Não. Não acho que vai, mas eu acho que talvez seja agora o momento do Product Ops, o momento que a agilidade passou uns anos atrás, sabe? De achar que ter uma estrutura vai ajudar e resolver todos os problemas quando a gente sabe que nada funciona sozinho dentro de uma organização, né? Então eu tenho um pouco medo disso, que eu acho que é uma estrutura que vale a pena investir e que, inclusive, ela poderia estar dentro de uma estrutura, por exemplo, com agilidade. Só depende de como as empresas vão tratar isso, se elas vão tratar como mais um hype ou se elas vão dar a importância necessária para o trabalho que precisa ser feito. Então, veremos cenas nos próximos capítulos.
E se elas vão fazer direito.
Isso, ou seja,
é isso aí.
O problema de tudo são as empresas que estragam os rolês, é isso, quebram os brinquedinhos. É isso? Não.
Assim, não posso dizer que os problemas são as empresas, porque, na verdade, bom, não tem como desassociar isso, porque eu nunca vi um Product Ops ou uma área de agilidade que não fosse dentro de uma empresa, né? Então, as coisas, elas sempre estão ligadas. Que talvez possa ser um problema, que eu não sei se é necessariamente uma empresa, é o quanto as pessoas que são as pessoas tomadoras de decisão conseguem ou querem se aprofundar em determinados assuntos para tratá-los de maneira adequada, como nós esperamos que sejam, considerando que é a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa carreira, né? E nossa inteligência, nosso tempo. Então, é isso que me preocupa mais, não é necessariamente a empresa. Eu adoro empresa. Né? Elas estão aí, a gente precisa delas, elas precisam da gente. Estamos num sistema que funciona dessa forma. Então, eu me preocupo um pouco mais disso. Quem está tomando esse tipo de decisão? E o quanto essas pessoas conseguem, ou podem, ou querem se aprofundar em determinados assuntos.
Ô, Júlia, muitas polêmicas em uma semana. Muitas polêmicas em uma semana. A gente tá ainda vivendo a ressaca do... O Agilista morreu da semana passada. A gente gravou o episódio. Aí parece que surgiu outro. Que é o Project Ops vai comer agilidade. Como que você vê esse início de ano com essas polêmicas hoje? Ninguém fala que o X vai morrer, né?
Eu acho que a galera leva muito pro coração, né? Se a galera levasse menos pro coração, a gente teria menos polêmicas. Aliás, eu vi nessa tour aí do Agilismo Morreu, eu vi um cara falando lá, essa galera da gestão 1.0, sei o que, fiquei amigo, brother, não é fazer o curso de gestão 3.0 que vai mudar sua vida, fica tranquilo. Então, assim, eu acho que a galera leva muito pro pessoal, assim, sei lá, tipo, às vezes você nem tá falando, não é, tipo, quando a gente, pelo menos a minha visão, quando as pessoas falam, tal função XPTO tá morrendo, ela não tá falando que você faz seu trabalho mal. Tá falando uma visão ampla da situação, assim, sabe? Tipo, mesma coisa você falar que a pessoa que fazia, sei lá, datilografia ia parar de ter. Tipo, você tá falando que a pessoa é ruim? Não, você tá falando que tá indo pra um lugar onde não vai fazer sentido. Ou vai evoluir pra outra coisa, mas sei lá. Eu não sei, eu acho que a polêmica é engraçada, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, tipo, o quanto de energia as pessoas gastam com uma parada que, tipo, não tem nada a ver com ela, não dá nada a vida dela, vai seguir o jogo, talvez ela até consiga aprender alguma coisa com aquilo.
Sabe o que eu acho, Júlia, aproveitando só o seu gancho? Eu entendo o que tu trouxe, eu também acho que a gente não pode individualizar essas coisas, esses grandes movimentos. Mas é que essas polêmicas estão surgindo em um momento em que as pessoas estão muito sensibilizadas, né? Que, tipo, muitas das pessoas que estão vendo essas polêmicas são pessoas que perderam o trabalho. Pessoas que estão desacreditadas, que estão confusas, que podem, por exemplo, ter acabado de fazer uma mudança de carreira. E quando surge tudo isso, e aí sempre tem alguém que quer falar alguma coisa, porque o LinkedIn virou um grande Twitter, né? Não sei se vocês acham isso, essa é a minha, pessoal. Eu penso em alguma coisa, eu vou escrever lá o que eu penso e tá tudo certo. E as pessoas que lidem com aquilo que eu tô falando. E aí vem muita gente falando sobre muitas coisas, o que gosta, o que não gosta, o que acredita, o que não acredita. E aí talvez essas pessoas muito sensibilizadas acabam levando isso para um lado mais pessoal de inclusive questionar a sua própria qualidade do trabalho. E que não é isso sobre o que tá sendo falado, mas... como não fazer com que as pessoas levem pro pessoal num momento desse, sabe? E talvez fosse até uma reflexão pra gente enquanto comunidade mesmo, de tratar esses sistemas com um pouco mais de sensibilidade, considerando esse momento das pessoas, assim. E esperar um pouco pra dar alguma opinião que possa trazer insegurança, que possa trazer tristeza, que possa trazer desconfiança pra alguém, ao invés de simplesmente ir lá e pra lá, falar o que eu quero, porque sim. Tudo bem, cada um é dono da sua rede social, mas entender que isso tem consequências, né? Quando a gente se expõe dessa forma.
Acho difícil esse ano, viu? Esse ano não tem... a gente tem que enfrentar...
Calma, Pablo. Oi. Calma. A gente acabou de falar...
Eu tô calmo.
A Mari acabou de falar de ir com calma. Ter sensibilidade, você já começa... Ah, esse ano não, viu?
Esquece esse sensibilidade. Ano. 2023 não vai ter sensibilidade, não tô brincando.
Não, é porque... Não é que eu não tô indo com sensibilidade. É que eu prefiro que as pessoas encarem as coisas de frente. Porque se elas não fizerem isso, a minha visão é de que isso é pior. Não tô falando de falar que tudo vai afundar, nem nada disso. Mas a gente tem que entender como a realidade tá. Porque se a gente vive na ilusão, aí não enfrenta as coisas. Aí eu particularmente acho pior. Porque se você não arruma forças pra encarar as coisas de frente, a hora que bate forte, você desaba, né? Tô falando que todo mundo tem que ser forte, mas tô falando que a gente tem que enfrentar, ué. Não tem o que fazer. Mas eu concordo, assim, não precisa também cancarar na cara da sociedade as coisas.
Ô Júlia, você viu, né? Ele começou assim... Aí ele percebeu que ele ia bater no muro, ele foi diminuindo.
Deu uma moderada, bateu um pouquinho só de lado.
Isso.
Eu deu ainda drift. Continuo achando que a gente tem que enfrentar a coisa de frente. Eu sempre vou
Mas
achar isso.
Mas qual que é a situação, Pablo? Qual que é a situação? Então vamos ser transparentes com as 10 pessoas que ouvem esse humilde podcast. Qual é a nossa situação hoje? E o que você tá imaginando pra 2023? Só pra galera... A gente já falou isso no último episódio do ano passado.
Não, a gente já falou isso no outro. É que, tipo, não dá pra saber até onde vai. Mas, por exemplo, semana passada ou essa semana, o Fed aumentou a taxa de juros básica de novo nos Estados Unidos. O impacto que isso aqui tem, o impacto que isso tem no mundo todo é muito grande. Porque quando ele faz isso, ele tira investimento do mundo e joga para os Estados Unidos. Justamente pra você poder aquecer a economia e sobe lá... Destabiliza a economia lá, mas você tem muito investimento em dólar, porque, porra, eu vou ganhar 6% ao ano em dólar, eu quero, sem risco nenhum. Então você tira investimento do resto do mundo, e aí você destabiliza a economia, né? Não é só no Brasil que tá assim, a Europa tá assim também, os Estados Unidos dizem que vão entrar numa leve recessão. Mas eu acho que você ainda não entende essas coisas que acontecem, a gente fica até criando outras teorias, sabe? Tipo, e no final das contas, uma empresa é uma empresa, é o que a Mariana falou. A empresa precisa da gente, a gente precisa da empresa. Mas tem uma hora que a empresa não precisa mais da gente e a gente precisa da empresa. Então, porque a gente vive no capitalismo. A gente vive assim, o sistema social era de outro jeito, mas a gente vive no capitalismo. Então, eu acho que se a gente se prepara para as coisas, a gente tem mais chance de tomar decisões melhores quando elas acontecem. Se a gente não se prepara, a gente não costuma... Aí não é um ser que costuma pensar no que vai dar errado. Não é comum isso. A gente... É um ser esperançoso, otimista. Mas se eu perdesse meu emprego hoje, por exemplo, eu já tenho trocentos planos, porque eu já pensei em vários cenários que isso poderia acontecer. E aí, o que eu vou fazer a partir do momento que isso acontece? Porque se acontecer, eu vou dar passos sem que isso seja um fim do mundo pra mim. E me preparo pra isso. Mas é por isso que eu fico falando pra galera, tipo, enfrenta de frente, né? Porque senão, a hora que chega, o baque é muito grande. Mas essa é a minha visão, né? Eu sou eu, né?
Isso. Graças a Deus. Que você é você. Vamos mudar um pouco a vibe? Porque de repente o episódio foi numa deprê muito grande.
A gente vai falar hoje qual que é o papel do agilista. Ó, a gente vai ajudar os agilistas hoje a navegarem em 2023. Ó.
Isso. Mas antes, recados. Hã? Porque a gente não tá deixando mais os recados no começo. A gente deixa bem no meio do episódio pra ligar e falar 10 minutos de recado. Vamos lá. Tá ouvindo pelo Apple Podcast e Spotify, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas pela Mariana. Tá bom? As 5 estrelas é pela Mariana. Não é pelo Pablo, não é por mim, pela Mariana. Gosta da Mariana? Adora essa mulher? Deixa as 5 estrelas. Não gosta de mim e do Pablo? Releva. Deixa pra... Xinga nós lá no LinkedIn. Mas deixa 5 estrelas. Segundo, siga a Valeira Graf no LinkedIn. Mande uma mensagem pra ela lá. Mande a palavra sensibilidade. Essa é a palavra-chave do episódio de hoje. Terceiro recado e último é assine a maior newsletter de produtos do Brasil. Sim, assine, tá? Além de assinar, ela também tem mais de 450 artigos gratuitos. Não vem... né? Não vem. Problematizar uma newsletter de R$9. Calma. Tá mais barato que o óleo no mercado. Calma.
Não, se a pessoa me provar que ela não consegue pagar, eu dou uma assinatura pra ela.
Ih, rapaz.
Lançou o desafio, hein?
Pode me mandar uma mensagem no LinkedIn. Se a pessoa falar assim, eu não consigo pagar, eu dou uma assinatura pra ela.
Meu Deus do céu. Então, você, as 10 pessoas que ouvem esse humilde podcast, vai lá no Pablo e fala lá. Ó, não consigo pagar. E aí, prova pra ele lá e ganha uma assinatura. É isso. Prova pra ele, Júlia. Gostou
Manda
dessa?
Manda seu extrato bancário.
Isso. Dos últimos 3 meses,
não precisa disso,
né?
Tudo, né, gente? Não precisa disso tudo.
É igual pra Uni, tem que te levar, tipo, 20 mil documentos, assim.
Não precisa disso tudo. É só falar, pô, não consigo pagar... Sei lá, justifica lá, eu não vai ser porque a pessoa não consegue pagar que ela não vai poder ter acesso aos conteúdos.
Ótimo, ótimo. Principalmente você que foi, né, na onda de demissão em massa, aproveite a bondade que é rara do Pablo. Então aproveite. Vamos pro tema, que é esse daí, que é entender o papel da pessoa de agilidade em 2023 e nas empresas. Dado que a gente tem visto uma movimentação, o Magno falou de contexto. E eu adoro o Magno quando ele fala contexto. Adoro. Mas existem empresas que estão, não que acabando, mas estão fechando a torneirinha para os capítulos de agilidade nas empresas, né? Empresas mandando embora praticamente quase o quadro inteiro de agilistas, Scrum Masters, etc. Então, onde a gente vai, né? Como o Pablo falou, vamos ver como que a pessoa de agilidade pode navegar em 2023. Mas antes, vamos conhecer a Mariana Graf, certo? Certo. Que é a pergunta mais fácil desse episódio. Ô Mari, além de ter o sobrenome alemão e beber uma coquinha gelada... E já ter colocado o Pablo no seu devido lugar aqui no começo desse episódio. Qual é a sua história?
Ai, gente, deixa eu ver. Bom, eu tenho 36 anos, moro em São Paulo, mas eu sou de Santa Catarina. Me mudei pra São Paulo faz 6 anos, quase. Uma grande loucura, né? Se todo mundo... Se eu ganhasse R$10 toda vez que alguém fala, tipo, como assim? Que coragem é essa de trocar Florianópolis pra São Paulo? Eu não precisava trabalhar mais, eu só ficava contando a minha história por aí. Que ninguém acredita, mas vim como a maioria das pessoas vim trabalhar, né? Eu tenho uma história um pouco diferente do que provavelmente muitos de vocês aqui que estão ouvindo, porque eu sou formada em ciências sociais. Sou socióloga de formação, cientista social. Quase fui para a área acadêmica, estava ali muito flertando com a educação. Era inclusive o tema que eu ia estudar no meu mestrado. a vida muda, né? A pessoa muda, aquela coisa de 20 e poucos anos, o que eu vou fazer da minha vida e tal. E aí, além de vagar como fantasma por muitas empresas e fazer milhões de coisas, nada a ver com o que eu faço hoje, eu resolvi fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas. E através de amigos amigos próximos, eu acabei conhecendo um pouco mais o mercado de tecnologia. E aí, nessa época que eu estava terminando o MBA, eu já tinha vontade de trabalhar com empresas, trabalhar com pessoas e cultura, mais especificamente, naquela época pensando, né, mais fortemente em RH, surgiu o convite para eu entrar numa startup de tecnologia, que é a Thaler. E aí lá eles já trabalhavam com agilidade, era uma empresa, eles são ainda, né, uma empresa enxuta, assim, um ateliê de software. E foi onde eu ouvi a primeira vez falar sobre agilidade. Falei, meu Jesus do céu, o que é isso? Onde é que eu vim? E mesmo não trabalhando diretamente com tecnologia, estando lá como uma pessoa da área de pessoas, né, e cultura, meu cargo era people, eu era a pessoa da empresa, eu me entendi que eu precisava entender sobre aquele tema, sobre agilidade, para eu conseguir me comunicar com aquelas pessoas que trabalhavam comigo. E aí eu comecei a estudar sobre agilidade, eu fui no Agile Brasil em 2013, 14, acho que é 14, que teve em Florianópolis por coincidência e tal. Foi o primeiro evento que eu fui, já tava lendo um pouco, aprendendo no dia a dia com as pessoas e tal. E aí eu comecei a gostar desse negócio. E comecei a escrever um pouco sobre experiência com agilidade, levando um pouco para esse viés mais de cultura organizacional. Esses posts viraram algumas palestras. Depois de um tempo, ainda também desenvolvendo esse trabalho, começaram a vir alguns convites para eu vir trabalhar em São Paulo. Com agilidade mais especificamente, eu falava assim, vocês estão muito loucos, porque eu não sei desenvolver, não sou pessoa de técnica, não posso trabalhar com agilidade, porque a agilidade precisa saber desenvolver. Eu passei muito preconceito, inclusive, na minha trajetória por causa disso. Isso pode ser um outro tópico, se vocês quiserem falar sobre isso. Mas acabei vindo para São Paulo e daí fui trabalhar numa empresa como a Agile Coach, que era num time multidisciplinar, tinha pessoas de produto, pessoas de engenharia e tudo mais, e eu fui com esse viés de cultura organizacional. Comecei a desenvolver meu trabalho de agilidade mais especificamente lá. E desde então, a minha carreira tem sido focada muito em gestão. Eu acabei virando gestora dessa área e fui crescendo nessa trilha. E a minha mais ampla experiência é também com o mercado financeiro. Passei basicamente pelas grandes fintechs, algumas das grandes fintechs que a gente tem no Brasil aí nos últimos anos. E aprendendo, errando e conhecendo muita gente legal e contribuindo para a comunidade, que é um negócio que eu sempre gostei muito de fazer também no Agile Brasil, que esse ano, inclusive, vai ser em São Paulo. Então, o Agile acho que não morreu, ainda vai ter, inclusive, Agile Brasil em outubro. tem bastante coisa ainda para ser feita, mas nesses 10 anos que eu estou navegando aí com agilidade, muita coisa mudou e a gente está sentindo hoje em dia no mercado também as consequências dessas mudanças, que elas são necessárias, considerando que a gente está falando de uma disciplina que tem mais de 20 anos de história. Se a gente estivesse resolvendo os mesmos problemas e falando sobre as mesmas coisas que a gente estava falando em 2001, muito provavelmente a agilidade teria feito um péssimo trabalho, né? Que bom que estamos falando sobre outras coisas hoje, inclusive de ressignificação de papéis, inclusive de novos problemas, de novas realidades. Acho que faz parte de qualquer mudança, de qualquer evolução, a gente repensar aquilo que a gente tá falando. Resumindo, é isso.
Um ótimo resumo. Ela passou pelo PagSeguro. Acho que no período em que eu tava lá também. Enfim, beijo pro PagSeguro, e pras pessoas de lá. Vou começar com a pergunta que toda pessoa de produto ultimamente faz, que é: por que eu sempre faço as perguntas polêmicas, não? Aí sobra pra mim depois. Enfim. Omari, qual é o papel do agilista nas empresas? Fazer o barquinho no middle?
Se for ajudar a resolver algum problema, sim. Mas, no geral, os problemas que a gente tá resolvendo hoje não estão muito conectados com isso. Então, pode ser. Se houver, de fato, a necessidade. Por isso que eu entendo e concordo com o Magno que a gente precisa falar sobre o contexto. Mas precisa entender também não só o contexto, mas o momento. Que foi um pouco do que vocês falaram também no último episódio. Se o negócio tá quente lá, tem uma puta entrega pra fazer, o bagulho tá muito louco e alguém chama pra fazer uma retrospectiva do barquinho, porra, bicho, será que é isso a coisa mais importante que a gente precisa fazer? Mas aí a gente vai diminuir o trabalho do agilista a isso? A gente também tem um outro problema. Então, não acho que seja só isso. Acho que pode ser se for ajudar em alguma situação. Mas é difícil falar porque a gente tem empresas que estão em momentos muito diferentes, né? Então, eu mesma posso falar pelas propostas que eu recebo no LinkedIn. Eu recebo ainda propostas de Scrum Master. para fazer o trabalho de Scrum Master ou de instalar o Safe. A gente ainda tá falando 2023 desse tipo de termo que é um absurdo, entendeu? Assim como tem pessoas que estão procurando para fazer um trabalho mais, né, de construir uma estratégia de adoção e de trabalhos de agilidade, de transformação de uma empresa, junto com as outras disciplinas, porque a agilidade também não faz nada sozinha, né? Não é chegar lá e tipo uma fada madrinha e flum, agora está tudo ágil porque temos um capítulo. Então, como que a gente faz para unir as pontas que a gente precisa fazer para construir empresas que resolvam seus problemas, consigam trabalhar com agilidade? Então, é difícil dizer de um jeito só o que um agilista faz, porque depende. Mas o que da minha visão, que é muito nichada, né? Mercado financeiro, e, por exemplo, empresas que já trabalham com agilidade há um tempo, como, por exemplo, PagSeguro, quando eu passei lá, tipo, né, 6 anos atrás. Outras empresas que estão enxugando os seus times também, de talvez entender que num determinado estágio da empresa não é necessário mais uma pessoa dedicada a falar sobre assuntos dentro de um time. Assuntos que envolvem facilitação, eficiência, né, eficiência de fluxo e coisas do tipo, que talvez esse trabalho, inclusive, pode ter sido bem feito já, de que isso já está um pouco mais pulverizado ali entre outros papéis, e que um agilista ele pode servir como um ponto de apoio para assuntos que fazem sentido dentro daquela empresa quando trata de agilidade. Então eu vejo que o movimento que eu vejo acontecendo, que inclusive desses cortes de áreas de agilidade e tudo mais, é dessa pulverização que já foi falado aqui, das disciplinas e das atividades, na verdade, de um agilista para outras disciplinas, para outros cargos, outros papéis, mas ainda tem algumas que entendem que precisa, que não chegou lá, né? E acho que faz parte do papel do agilista, inclusive, ajudar a entender quais são os marcos, os grandes marcos que a gente quer conquistar quando a gente fala de agilidade, né? E a gente sabe que não é um grande projeto. Às vezes é o que acontece, inclusive, em muitas consultorias. Tipo, tem todos esses passos aqui, quando eu chegar no final, você vai ser ágil, será? Eu acho que é uma coisa que não acaba, assim. É uma evolução constante, que eventualmente a gente, inclusive, vai chamar de outra coisa. A gente não precisa chamar de agilidade para sempre, né? A gente foi entendendo que foi ressignificando e que foram tendo outros problemas e outras coisas que a gente precisa fazer, e quiser chamar de outra coisa, para mim tá tudo bem também. Então, eu sei que parece que eu dei uma escapada, mas é que é difícil de falar de uma coisa específica, sabe? Tipo, do que eu espero. Da minha experiência, eu acho que vai ter um número mais enxuto das pessoas nesse papel mesmo de agilidade dentro da empresa, se a empresa já tiver tido um caminho interessante, onde já exista uma autonomia, principalmente no nível ali de time, para fazer um trabalho que não precisa mais de uma pessoa dedicada para fazê-lo. Então, eles vão ficar um pouco numa camada mais tática, digamos assim, né? Tático ou estratégico, dependendo ali da necessidade da empresa.
Mas você falou, quando você estava falando dessa história, você falou que você sofreu preconceito porque você vinha de sociais, mas é interessante, né? Porque eu acho que a sua visão, ela é ampla justamente por você vir de um lugar diferente das formações padrão, assim. Eu percebo, e aí é a minha pergunta, eu percebo que as pessoas que vêm de uma formação mais engenharia, tendem a ser mais focadas em método e menos em olhar o panorama amplo das coisas. E aí eu queria entender de você, assim, como é que foi esse processo para sair de um lugar de, tipo... Aliás, me parece que você nem esteve nesse lugar, aí você fala, mas para sair do lugar onde, beleza, tenho essa formação e vou sair aplicando isso aqui para, beleza, como é que eu olho isso aqui de uma forma ampla, como é que eu ajudo essa empresa a chegar num lugar maior do que facilitar a cerimônia, enfim, como é que foi esse processo para você? E, tipo, como é que, mais a ideia aqui é, como é que as pessoas fazem para ampliar essa visão, que eu acho que hoje é um dos problemas que a gente está tendo.
Uma das coisas, Júlia, que eu vejo do papel do agilista é que, com o tempo, a gente foi vendo muitas coisas que faziam parte da disciplina, entre aspas, de agilidade, né? A gente fala do processo, a gente fala da eficiência, a gente fala do desenvolvimento, a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, a gente fala de produto, a gente fala de DevOps, a gente fala de um monte de coisa. E aí, existe quase eu imagino que um desespero das pessoas, principalmente que não conhecem, falando, caraca, como é que eu vou entender disso tudo? Porque se eu sou um Agile Master, né? Ou seja, eu sou um mestre da agilidade, logo eu tenho que aprender tudo isso. Eu acho que muito rapidamente eu entendi aquilo que eu sabia fazer, aquelas coisas que me cabiam e aquilo que não. E dentro disso também aquilo que eu gostaria de fazer e aquilo que, assim, não, eu não tenho intenção de aprender. Mas me certificar de que eu estava num lugar onde tinham outras pessoas que pudessem ajudar nesses gaps. Então, por exemplo, eu que não tenho um background técnico, então eu não consigo falar sobre muitas coisas que tangem agilidade, né, no Juviais mais técnico. Mas eu tenho certeza, e sempre montei times ou tinham pares, de que podiam falar com profundidade sobre essas coisas, enquanto eu conseguiria falar sobre outras coisas que eram importantes. Então, sobre cultura de trabalho. Depois fui aprendendo mais sobre processos, fui aprender mais sobre eficiência enquanto eu estava nesse caminho de aprender essas coisas. Outras pessoas estavam ali me ajudando. Então, acho que a primeira coisa foi isso, ter essa consciência de que eu não vou saber sobre tudo. Então, eu não vou ser a pessoa que vai em todos os eventos palestrar sobre todos os assuntos que tangem agilidade, porque eu não consigo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que navegam muito bem nesses diversos domínios, digamos assim, de agilidade. Então esse é o primeiro passo. E o segundo, que eu acho que é mais importante, que é garantir que, querendo trabalhar com agilidade e sabendo que todos esses domínios estão dentro desse grande guarda-chuva, a gente precisa ter um time multidisciplinar que consiga falar sobre isso e aí a gente se organizar enquanto estrutura para atender todas essas demandas. É, mas fiz muita facilitação, dei muito treinamento, fiz muitas coisas, e só que minha carreira seguiu para um caminho, como falei ali, de mais gestão, então de pensar nessas estruturas. Mas é, talvez seja isso, assim. Em alguns lugares, talvez um agilista que, como eu, que, sei lá, se eu tiver que lidar com um time de infra, né, ou um time, talvez, ali de foundation, qualquer coisa do tipo, que tenha um viés mais técnico, eu não tenho um perfil adequado para fazer aquele trabalho, e tá tudo bem. Que vai ter alguém no mercado que vai ter esse perfil mais adequado. Talvez, por exemplo, a gente falar de agilidade, sei lá, numa área como jurídico, onde eu possa abranger mais sobre processo, sobre métrica, sobre o fluxo de trabalho, mesmo não sendo o meu principal, é uma coisa que eu domino, que eu consigo fazer. Então eu posso ir lá e atuar lá. Mas ter essa consciência de que talvez eu não consiga atender todas as necessidades de todos os lugares, e que eu não espero também que um agilista consiga fazer, qualquer agilista consiga permear qualquer tipo de assunto, é algo que, inclusive, eu não vejo a comunidade conversando muito sobre, né? E, tipo, não tem como a gente dominar tudo. E, eventualmente, a gente não vai saber resolver todos os problemas. Mas, talvez, uma boa habilidade que eu tive que desenvolver na minha carreira foi a habilidade de me comunicar e conhecer as pessoas, e conhecer as habilidades delas. Então, às vezes, eu não sei como, por exemplo, te ajudar num problema, mas, provavelmente, eu vou conhecer alguém que saiba. E aí, eu trago essa pessoa pra vir ajudar a resolver, sabe? Então ter esse nível de consciência, acho que ele é importante.
Pô, me identifiquei com a Mari. Eu sempre vou saber alguém que pode ajudar você. Eu posso não ajudar.
É mais relevante do que saber ajudar, eu acho.
A gente aqui o tempo todo fica falando que PM tem que saber de negócio, design tem que aprender mais de negócio, desenvolvedor tem que aprender mais de negócio. Aonde que entra o agilista nessa história de como ele entende mais sobre o negócio e ajuda mais o negócio a crescer? Qual que é o papel dele nesse tema?
Eu acho que é fundamental, Paulo. Na verdade, qualquer pessoa, independente do papel, que trabalha numa empresa, ela deveria conhecer o mínimo sobre o negócio. Eu acho que também tem um papel ainda da empresa de ensinar as pessoas sobre isso. É, principalmente, por exemplo, quando, sei lá, eu falava de OKRs, ou quando a gente fala de metas e coisas do tipo, a gente chega lá e vê, tipo, aumentar o EBITDA do não sei o que, diminuir. E as pessoas que trabalham lá, independente da função, muitas delas não fazem ideia do que seja isso. E aquilo é a meta da empresa. Às vezes aquilo é o core da empresa e a gente não sabe do que se trata. A gente devia, talvez, investir um pouco mais em formar todo mundo conhecedor daquele negócio. E eu acho que o agilista, ele não é uma exceção nesse sentido. Principalmente quando a gente fala, né, do agilista, como até que o Rodrigo falou disso, né? Pensando num enabler ali, ainda de um habilitador. Quanto mais ele conhece o negócio, mais ele vai conseguir fazer conexões que façam sentido para ajudar a resolver os problemas daquele lugar. Então, pensando em processos que façam mais sentido, coisas que diminuam as dependências, otimização de fluxos que façam sentido. E pode ser que um PM consiga fazer isso? Pode ser. Pode ser que um edge manager consiga fazer isso? Pode ser. Mas talvez não. Talvez eles tenham outros problemas que sejam mais prioritários e que possa contar com a ajuda de uma pessoa ali facilitando essa reestruturação de um processo que faça sentido. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi mais recentemente, que eu conheço, mas que eu vivenciei mais, que estava falando sobre DDD, mapeamento de domínio, mapeamento de event storming, coisas do tipo, que era um negócio que eu ainda não domino, estou aprendendo sobre, mas que eu vi acontecendo, foi uma coisa que os agilistas foram puxando, tipo, de entender que, tipo, cara, talvez essa estrutura ela não esteja desenhada da melhor forma, pensando em arquitetura de software, pensando em fluxo de valor, pensando em jornada do cliente. Como que a gente cria aqui mecanismos para que essas coisas elas conversem melhor e a gente consiga ter um trabalho mais fluido. Eu acho que o agilista ele consegue fazer isso melhor, ele consegue ajudar, porque nós podemos ter conhecimentos e ferramentas, caso a gente queira, para fazer isso, se entender de fato do que aquele negócio funciona, porque senão vai ficar sempre no processo pelo processo, vai ficar sempre na eficiência daquele time, daquele local. E a gente aprendeu, né, em muitos livros, quem leu os livros do Klaus, por exemplo, Leopoldo, sabe disso, que um monte de times ágeis não torna-se agilidade, né? Que torna a agilidade a interação entre esses times. E eu acho que esse é o pulo que a gente ainda faz muito mal enquanto organização. A gente vê estruturas inchadas, super dependentes, estruturas funcionando de maneiras muito diferentes. E acho que tem uma oportunidade aí muito grande, pelo menos eu enxerguei isso nas minhas últimas experiências, de agilidade fazer um bom caminho aí, de não tentar necessariamente resolvê-las, mas costurar as pontas para fazer isso acontecer através dos conhecimentos que a gente tem, principalmente de processo. E aí unir o conhecimento de produto para isso, unir o conhecimento de engenharia para isso, unir o conhecimento de design para isso. E aí fazer essa pessoa que faz essa cola entre todas essas disciplinas. Como consegue, às vezes, estar num lugar que talvez não seja mais tanto dentro do time, que está num lugar mais acima, digamos assim, consegue trabalhar uma visão de sistema também um pouco melhor, né? A gente pede muito para as pessoas, precisa de visão sistêmica, tem que não sei o que, tá. Primeiro que é muito difícil tangibilizar o que é isso, né? O que é visão sistêmica, qual é esse conhecimento necessário. E outra coisa é, a empresa hoje, às vezes, está em momentos ali em que está pedindo para as pessoas estarem mergulhadas nos problemas. Como que a gente quer que elas estejam super mergulhadas e elas consigam também ter fôlego para entender sistemas, né? Então, como que a gente divide essa carga cognitiva do dia a dia do trabalho de uma maneira que faça sentido, que a gente não precise parar uma coisa necessariamente para começar a outra, mas que a gente consiga trabalhar essas coisas em conjunto, né, num movimento que faça sentido, de uma maneira mais fluida, e que no final das contas resolva os problemas dos nossos clientes, que a nossa empresa ganhe dinheiro, que as pessoas sejam satisfeitas, que no final das contas é para isso que a gente quer trabalhar, né? Então, fui prolixa, né? Mas, respondendo a pergunta, eu acho fundamental, e eu sou uma pessoa mesmo que aprendi isso talvez tarde demais. Não tarde demais, porque eu ainda aprendi a tempo, mas deveria ter me tocado disso antes, de que eu aprender mais sobre o negócio me traria mais oportunidades de encontrar problemas que eu poderia estar mais próxima para ajudar a resolver.
Não, concordo sempre tento. Nesse sentido, o que que você acha hoje sobre... O que que você acha que hoje tem agilista que faz errado nas empresas, assim, na sua visão, que você já escutou por aí? Porque eu... Assim, é sobre o que eu já falei com as pessoas, escutei, tem muita gente que reclama, por exemplo, que tipo, tem agilista que tá mais focado em, sei lá, cuidar de uma chave no Jira do que olhar para o problema e ajudar a fazer essas conexões, assim. Na sua visão, falar um pouco sobre como que tá a educação hoje em relação ao ágil. Se você acha que a gente tá indo pro caminho certo nessa direção, porque as pessoas estão se formando ainda, mas eu vejo a agilista se formando pensando que, voltado muito para processo, pensando que vão ganhar 10 mil reais amanhã, e talvez isso tá prejudicando a maneira como o agilismo, a agilidade acontece nas empresas. O que você acha disso?
Só antes eu peço que não falem muito a palavra agilista, porque ela é... Não? Ela foi...
Vamos falar agilismo. Agilismo. Isso.
Porque ela foi registrada, essa palavra, e a gente não quer pagar. Então, por...
Tem isso aí também. Acho que uma das coisas que eu, inclusive, já fiz, e que eu vejo que ainda é muito comum, e que talvez em 2023 a gente já devesse estar um pouco mais evoluído, é sobre querer usar a agilidade como... A agilidade ser o fim e não o meio. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas se investem, sei lá, né, alguns K aí nesses cursos. Elas querem aprender e elas querem exercitar essas coisas, né? Só que às vezes não é o que a empresa precisa no momento. Talvez aquilo não seja mais a coisa mais adequada a ser feita. E aí é o lance de aprender sobre algo e querer executá-lo antes de entender se aquilo é a coisa certa a se fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aprendi sobre a KR. Nossa, o KR, show, lá, o KRs, blá, blá, blá. Ah, não, a gente vai começar aqui, porque dentro desse time, que não sei o quê. É isso que a gente precisa fazer agora? Ou é só porque eu, Mariana, aprendi sobre o KR, que acho que isso é uma coisa legal pra fazer? Puta, acabei de sair de um treinamento show lá da Maíra, do Paulo Caroli, quero muito louvor da Mari Inception. Isso que a gente precisa agora, sabe? Eu entendo, de fato, que problemas essa ferramenta, esse conhecimento me ajuda. Então acho que esse é um grande, é uma coisa que queima um pouco a profissão, que foi um pouco que vocês falaram, inclusive, no último episódio sobre agilidade, de a pessoa querer trazer ferramentas e trazer práticas quando ela não consegue entender que aquilo não é necessariamente a melhor coisa a ser feita naquele momento. E acho que isso diz muito sobre também o mercado, de a gente ensinar várias coisas e falar, olha, para que tu ganhe, seja uma pessoa de agilidade que ganhe um número X de dinheiro... Você tem que saber sobre isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, e aí cria um book de práticas. Então, a pessoa que não entende ainda, que não tem experiência, E não é isso porque a pessoa não é competente, é porque ela não tem experiência profissional mesmo ainda pra decidir o que é certo e o que é errado. Ela vai querer aplicar essas coisas, entendeu? Pô, não quero perder meu emprego, quero que as pessoas achem que eu valho todo esse dinheiro que eu tô ganhando, então vou jogar essas coisas aqui que eu preciso fazer. Não é necessariamente isso. Então, vem um pouco desse lugar também, de serem muitas práticas, é muito conhecimento, e as pessoas aprendem muito, de uma maneira muito rasa sobre todos eles, e daí querem aplicá-los, e obviamente a gente acaba não tendo sucesso com isso, entendeu? É, então, por que não, tipo, pensar em coisas mais específicas que ajudem, por exemplo, a resolver o problema da empresa naquele momento, aquilo que faça sentido pra minha carreira, e eu me especificar um pouco mais, do que saber sobre um monte de coisa superficial que eu não entendo de fato que valor entrega, que problema que resolve. Daí é claro, daí a gente vai ver, pô, eu prefiro pagar, né, uma pessoa que tá lá puxando um monte de facilitações e retrospectivas e falando só sobre cerimônias de Scrum, ou vou pagar uma pessoa que tá lá resolvendo meus bugs, botando meu produto de pé. É uma decisão simples, aparentemente, de ser tomada quando a gente pensa numa restrição financeira, né? Então acho que esse é um caminho que é difícil de sair dele. Eu já estive nesse lugar, mas acho que a gente fala pouco sobre isso, assim, dessa superficialidade, talvez, que esses cursos eles apresentam. Yeah. E eu tô falando, inclusive, de certificações, tá? Não tô falando de um curso específico, não. Se tu vai lá e pensa numa certificação de PO, que tem, sei lá, 2-3 dias, a pessoa tá com uma certificada pra ser um PO. Tipo assim, 2-3 dias eu não aprendi sobre o produto, né? O que vai me fazer aprender é a prática. Talvez a certificação me abra a porta para ter essa oportunidade. E aí a gente precisa ter paciência também para entender que as pessoas elas vão ter que aprender algumas coisas na marra e elas vão levar seu tempo, né? Todo mundo tem sua curva. Mas e aí veio um monte de letrinha lá, um monte de certificação, as pessoas querem botar em prática tudo aquilo que elas gastaram, que elas quiseram aprender. Então, acho que isso é uma coisa que foi ruim, sabe?
Ô Mari, eu sei assim, eu acho que tem um lance que eu não sei, é meio ouve a galinha. Mas eu acho que as empresas também forçam um pouco isso quando elas começam a cobrar certificados em vagas, né? Porque eu vejo muito isso em produto e em agilidade também. As pessoas que eu converso, principalmente quem tá fazendo migração, tende a falar, tipo, ah, eu vou conseguir um emprego quando eu tiver certificação XPTO. Aí você pega uma pessoa com pouca experiência ou nenhuma, cobra dela um certificado, é óbvio que ela vai achar que, tipo, vai ser isso aqui o meu dia a dia, né? E aí eu queria até a tua opinião sobre isso, mas eu acho que falta um certo alinhamento expectativo do que eles esperam dessa pessoa também, né? Tipo, eu acho que é muito ingênuo da nossa parte a gente achar que, tipo, o pessoal vai chegar e vai fazer acontecer e vai dominar tudo. Sem alinhamento de expectativa também, né? O que é esperado dessa pessoa nessa empresa? Onde é que ela tá entrando, assim? Que você acha desse outro lado, assim, do que as empresas estão cobrando e também da expectativa que elas estão botando nessas pessoas?
Eu sou uma pessoa que, eu sou super a favor de treinamentos. Eu acho que quanto conhecimento nunca é demais. Eu já fiz 1 milhão, mas eu particularmente não sou a favor de certificações. Eu acho que precisa. Né? Acho que ajuda, mas não acho que precisa. Eu, por exemplo, tenho certificações de coisas que eu fiz anos atrás, que se me botar pra fazer agora, tipo assim, não vou saber, porque foi uma coisa que eu já perdi durante a minha prática, mas tá lá no meu LinkedIn, se achar importante, tá lá bonito, entendeu? Então, eu gosto muito do incentivo, eu gostaria que as empresas incentivassem o conhecimento e a aprendizagem, e não a certificação. Então, esse é o meu ponto. É, mas se a empresa que eu tô trabalhando quiser pagar uma certificação que eu quero fazer, show, eu vou fazer. Entendeu? Só que pra buscar alguém no mercado só olhando as certificações, eu acho que não precisa. Acho que eu tô muito mais interessada na história que essa pessoa construiu. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um agile coach que trabalhou comigo recentemente, que ele veio de um lugar, ele trabalhava em órgãos públicos e tal. Então o cara tinha muito conhecimento, dava pra ver que ele tinha, só que ele não conseguia aplicar, porque ele tava num ambiente que não era aquilo, ele não conseguia, era muito burocrático, tinha todas as coisas muito bem limitadas e tal. E ele fez esse movimento bem ousado, eu diria, de sair, né, pediu exoneração, ele veio pra uma empresa privada, a gente veio trabalhar junto, e naquele lugar, o conhecimento que ele teve fez todo sentido, ele, putz, brilhou muito, sabe, expandiu muito, um profissional incrível e tal. Acho que fala muitos. Tipo, se ele fez um monte de certificação, talvez não, mas ele tinha muito conhecimento de coisas que ele queria fazer, que ele talvez não tenha conseguido aplicar. Quando eu vou conhecer uma pessoa, vou fazer uma entrevista de uma pessoa, pra mim, eu acho que tem muito mais disso, assim, do tipo, das inquietações, daquilo que ela acha que não funciona, do aprendizado que ela já teve, das coisas que ela quer experimentar. Eu acho que isso não tem a ver com certificação. E sobre alinhamento de expectativas, é muito difícil. Eu vou te falar que eu posso já começar a dar a certificação de escrever papel de jurista. De tanto que eu já fiz isso. Porque é um negócio que muda o tempo inteiro. As pessoas têm essa expectativa, principalmente quem está trabalhando como agilista, né? Tipo, o que esperam de mim. Mas, ao mesmo tempo, depende muito da empresa. Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresa em que tinham vários níveis de agilista. Então, tinha agilista do time, tinha o chapter leader, tinha um agilista cross. Então, são três expectativas diferentes que a gente vai ter. Se uma empresa tiver um Scrum Master, ele tiver um Agile Coach Enterprise, sabe? Sei lá, qual é o nome que se dá por aí, é muito do chique. Talvez sejam expectativas diferentes. Uma empresa que tem um agilista por BU, ou por, sei lá, o tipo de estrutura que a gente vai falar, também vai ter outro. Mas eu acho que é importante, sim, a gente saber qual é a contabilidade do agilista. Não é fácil de definir isso, porque ele foi... Criou-se um cargo em cima de um papel, que era um papel habilitador. E como que a gente conta... E a gente consegue medir não, né? Como que a gente consegue tangibilizar o trabalho de uma pessoa que habilita algo, né? Por isso que se fala tanto que agilidade é cultura e tudo mais, porque muito do trabalho, de fato, do agilista é um trabalho de influência. Mas as empresas querem pagar uma pessoa para ficar só influenciando coisas? Acho que não. E é muito difícil, porque é isso que a gente faz, de fato, hoje, em muitos aspectos. Então, sim, eu acho importante tangibilizar qual que é a responsabilidade, quais são os assuntos que esse agilista ele vai estar sendo olhado por, ou que se espera de que ele esteja trabalhando, mas que a gente, principalmente, mais que isso, consiga tangibilizar os resultados dessas ações, que às vezes são difíceis mesmo. E na grande maioria das vezes, pelo menos pela minha experiência, inclusive, nada é feito sozinho. Então, tipo, até, por exemplo, né, um cara que vai lá e escreve uma linha de código, aquela linha de código é dele. Mas ele também teve ajuda de outras pessoas, né? Ele também teve o time, ele teve o gestor, ele teve um monte de gente pra ajudar ele a chegar naquele lugar e escrever aquela linha de código. Às vezes o papel do agilista não tem essa linha de código pra tangibilizar a entrega, né? Então, é difícil. Por isso que é difícil, inclusive, de dizer qual é a expectativa muito clara do que a gente espera de um papel desse. Mas eu acho que esse é um trabalho fundamental que precisa ser feito na empresa. E esses acordos precisam aparecer. Porque senão vai ficar sempre, tipo assim, eu posso tê-lo ou não posso não tê-lo. Porque eu não sei o que essa pessoa tá fazendo. Eu não sei qual é o resultado dela. Se eu trabalho, por exemplo, com avaliação de desempenho. Se é uma empresa que é super focada em resultados. Como que eu vou falar sobre o resultado de agilista se eu não sei nem sobre o que ele é responsável por? É complicado mesmo. Mas acho que os cenários eles podem ser múltiplos. Mas acho que é super importante a gente falar sobre isso. E não é fácil, tá? Então, ó, quem quiser, vou estar vendendo o curso aí. O Accountability do Agilista, tô brincando, gente. Porque eu tive que fazer esse exercício muitas vezes. E ainda não cheguei num ponto de bom, tá? Então, isso eu posso te falar também. Não tô satisfeito ainda com os resultados que eu produzi nas últimas vezes.
Então, vai lá no LinkedIn da Mari e pede cupom pro curso dela, que ela tá lançando aqui nesse episódio. Vai lá.
O Agilista 5.0.
Isso! Agilista 5.0. Sério. Agile Coach 2.3, sabe?
É isso.
Por que que... Ô, Júlia, antes da gente fazer uma pergunta séria, por que que as pessoas colocam esses números nos nomes?
É, porque assim? Alguém versionou, né? Aí, e o bom de versionar é que sempre tem uma versão maior, você tem que pagar por ela, né? Então, eu acho uma jogada de marketing muito estratégica. Mas eu queria falar que eu fiz o curso de gestão, a certificação de gestão 3.0, e eu achei bom. Eu achei conceitualmente bom. Assim, tem algumas ferramentas ali que eu vou usar na minha vida. Mas, assim, conceitualmente, muito bom. Eu, até hoje, quando uma pessoa tá fazendo transição para gestão pela primeira vez, muitos materiais eu dou para a pessoa estudar e dar uma olhada, porque tem muita coisa lá que realmente faz sentido, assim. É que eu acho que ao pé da letra, você sentar para a pessoa e falar, ah, aqui estão os sapos da motivação, leia sobre eles, tipo, a pessoa vai ficar meio confusa. Mas se você explicar para ela o que você tá querendo. Tem dois nomes para essa parada, tem Motivation Poker, mas eu já escutei também sobre os sapos, eu não lembro, não sei se alguém já... Depois eu acho esse negócio. Tem os sapos lá, e aí tem o sapo que tá bolado, enfim. Tem um negócio assim, mas é útil. No fim, tudo isso pra falar que você precisa conversar pra pessoa pra entender quais são os motivadores dela antes de começar uma relação de gestão. É só isso, mas aí tem a historinha e tal. Mas enfim, foi bom. Curso bom.
O Pablo vai lançar um curso sobre os patos do Discovery. Por R$199, você vai saber os 5 patos do Discovery.
Aprenda em uma hora.
Isso, do júnior ao sênior em 2 sprints. Oh, em uma sprint.
Chama Champ Frogs. Eu não sei por que chama Champ Frogs, mas enfim.
Sapatos campeões?
Tá vendo? Eu fiz essa certificação, não lembro também direito dessa história. Olha
lá, são os 10 motivadores de acordo com o Jürgen Apelo.
Que foi o cara que apelou mesmo, hein? Em 3.0.
Ele apelou no sapo. Queria voltar um ponto antes de uma fala da Mari. A gente já tá assim, caminhando pro final do episódio. O Pablo e a Julia ainda têm algumas perguntas. Mas tem um ponto que a Mari falou numa resposta anterior que eu achei bem interessante. E eu queria chamar a atenção das pessoas de produtos que ouvem, que estão ouvindo esse episódio, que é... Se você pegar aquela fala da Mari, em que ela fala sobre ferramentas, processos, as pessoas querem aprender muitas coisas, colocar em prática. Se você tirar a palavra agilista... E mudar para pessoa de produto, ela vai estar falando da nossa área, da pessoa de produto. Que tem um anseio, mas tem uma pira de que se não rodar o Triple Diamonds, a La Rihanna, não é pessoa de produto boa. Pô, nada a ver. A Júlia não usa framework no dia a dia dela. E ela é uma das maiores referências, certo, Júlia?
Eu acho que eu não uso mais agora sobre eu ser a maior referência, acho que não, mas é isso. Inclusive, essa semana passada, eu tava conversando com o meu lead e ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, que era, eu tava pensando em comprar o módulo lá da Reforge, aquele pacote lá que a galera faz com todos os cursos lá, e tem corporativo, né, e custa quase R$3.000 no pacote corporativo, que é bem mais barato do que o público. E o meu líder estava falando que quando ele fez porque ele tinha um problema específico de ativação no produto dele, e ele queria fazer um módulo específico e aplicar. E eu falei pra ele, ah, você acha que vale a pena? Ele falou assim, só por diversão, nada do que tá aí vai valer o seu dinheiro. E eu fiquei, realmente, às vezes a gente não escolhe o que fazer e compra essas paradas bizonhas de cara e nem sabe o que fazer com aquilo, né? Tipo, nem tem esse nível de, tipo, ah, esse módulo aqui vai me ajudar a resolver o problema X. Então, eu compartilho muito da visão da Mari. Se for pra você aprender alguma coisa, vai ser sempre válido. Se for pra você ficar na pilha de querer fazer... caber tudo na sua realidade, melhor você dar uma pensada, não vai dar certo.
De todas essas coisas que a gente aprende, quanto de fato, o que de fato a gente usa no dia a dia? É muito difícil, porque sempre aparece alguma coisa nova, de alguém que inventou algum modelo novo, alguma prática nova, uma ferramenta nova e lança um livro, não sei o quê. É interessante, pra saber por que aquela pessoa usou aquilo e tudo mais. Mas isso significa que eu tenho também que aprender, porque senão eu vou estar desatualizada? Não sei. Sabe? Às vezes é uma questão, às vezes, também de, sei lá, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre tipo topologies ou DDD e coisas do tipo, é porque eu tava interessada em resolver de outras maneiras problemas que eu não tava conseguindo resolver de design organizacional. Quer dizer que eu vou pegar team topology e vou criar toda aquela estrutura para fazer design organizacional? Não, né? Posso, poderia se eu quisesse, mas faz sentido? Não faz, mas dentro daquilo que eu aprendi, o que faz sentido dentro do meu dia a dia. Mas é isso, a gente fica com tanta coisa, parece que a gente tá sempre um passo atrás de alguém muito legal e muito fodido que tá falando sobre alguma coisa, entendeu? E não.
A gente é exposto muito também, né?
Muito.
Exposto toda hora. Fulano criou alguma coisa, ciclano lançou um curso, Beltrano não sei o que, né? E aí você fica com FOMO, né? Você fica tipo, pô, mas será que eu tô desatualizado? Eu acho que eu acho que tem que olhar pro que você tem de problema no seu dia a dia. Pra onde você tá hoje, né, na sua carreira, e aonde você quer chegar amanhã, que isso te ajuda a entender que tipo de conhecimento, de fato, você precisa adquirir que você não tem hoje, porque às vezes você já tem, né, você só precisa aplicar aquilo no dia a dia e ter um pouco de paciência.
Não é porque as coisas básicas ou mais antigas elas vão deixar de funcionar, mas, gente, é legal se atualizar, mas assim, eu acho uma grande loucura, assim, é muita coisa pra que a gente, às vezes, não consiga resolver o básico do dia a dia, que é, tipo, entregar um produto rodando.
Que não precisa de tanta coisa assim também, né? É meio...
Não deveria, né?
Eu acho que tem os clássicos, eles estão sempre aí, né? Tipo, e as metodologias que a gente tem hoje, a maioria é derivada dessas filosofias mais antigas e assim. Então, mas eu acho que a gente vive nesse acelero aí, a gente acha que, não, que tem que todo dia estudar alguma coisa... Por isso que a galera tá muito cansada também, porque não para, né? Não para um minuto de pensar, é uma coisa absurda. Eu quero fazer, acho que a última pergunta aqui, que é como que o agilista e o PM, e talvez até o Pro Designer, eles podem se ajudar no dia a dia, assim? Como é que eles se potencializam?
Eu acho que primeiro eles precisam ter juntos uma direção muito clara de para onde esse produto está indo e o que, qual é a necessidade desse produto. Se isso não estiver claro para todas as pessoas, acho que para todo mundo que está envolvido, independente do papel que está ajudando nesse processo, a coisa existe uma grande chance de não dar certo. E cada um vai estar puxando por um lado. A gente conseguindo ter os objetivos, entendendo quais são os primeiros marcos das coisas que a gente precisa entregar, conseguir entender ali qual é a capacidade de conhecimento de cada um para saber as coisas que precisam ser feitas. Porque às vezes é, de fato, o desenvolvimento de algo, uma repriorização de produto, mas às vezes as coisas não estão saindo por uma questão de processo, por uma questão financeira, uma questão de falta de gente, ou excesso de gente, ou falta de conhecimento. Então, tentar também abranger as fragilidades daquele lugar, daquele time, né, daquela estrutura, de uma maneira maior, para a gente conseguir conectar vários pontos e entender qual é o problema que a gente vai atacar primeiro. Porque senão, se cada um trabalhar no seu quadrado, tu vai achar que é um problema de velocidade de entrega. A outra pessoa vai achar que é um problema de priorização. O outro vai falar lá que é um problema de eficiência. Assim vai indo. Então, se a gente não conseguir entender de ponta a ponta tudo que está funcionando bem e aquilo que poderia ser melhorado dentro de um lugar, para que cada pessoa consiga, com a sua disciplina ali, no seu conhecimento, de falar, ó, acho que isso é uma coisa que agora eu posso puxar mais. Deixa comigo enquanto tu vai tocando aí o dia a dia. Ah, não, agora isso é um negócio que eu posso puxar mais. Então, deixa comigo que vai tocando aí no dia a dia. Isso, às vezes, eu acho que existe muito esse problema de sobreposição, que acontece bastante, né? De tipo, ah, isso é meu e é seu. Mas acho que existe pouca clareza sobre aquilo que é nosso. Para onde a gente está indo, o que a gente precisa fazer. Entender que cada um, uma hora, um vai estar pilotando um pouco mais e o outro vai estar na navegação, sabe? E a gente, esse lugar, ele vai mudando conforme o tempo, de acordo com os problemas que a gente quer resolver naquele momento, assim. Então, eu não consigo te falar especificamente, porque eu acho que varia muito, mas eu diria muito nesse lugar de parceria, de entender quais são os conhecimentos e aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento, que às vezes tu pode ser um PM de, sei lá, 3 times, 4 times, né, pode estar, como que eu consigo te ajudar, né, a fazer coisas aqui no dia a dia? Ah, mas tá escrito que, né, no papel do PM, o PM precisa escrever a história e tal, pô, como que eu facilito teu dia, sabe? Às vezes é só isso, às vezes é só um apoio, às vezes é só uma ajuda. É, eu te trazer algumas coisas mais mastigadas sobre as coisas que estão acontecendo no time, é trazer um ponto de vista de tipo, olha, talvez a forma, né, que as coisas estão sendo fatiadas, estão talvez tá causando tal, tal, tal problema, ou estão ajudando em tal, tal, tal sentido, e unir essas informações para a gente resolver aquilo que a gente vai atacar. Acho que menos de pensar sobre exatamente qual que é a sua caixinha, e mais pensar qual é a necessidade daquele lugar e daquele produto como um todo, e aí ver quais são as competências ali necessárias para resolver esses problemas. Eu gosto de trabalhar assim. É fácil, não é?
Parece bem fácil, assim, tipo, seria ótimo.
Mas acho que se querer, consegue ter isso muito claro, assim.
Foi um episódio muito legal. Eu ficaria aqui batendo papo com a Mari por mais tempo. Quem não gostaria de ter a Mari na empresa? Trabalhar para tomar uma qualquer gelada e ter essa visão mais ampla, mais holística do rolê. Porque ela não faz mais barquinho. Vamos deixar bem claro aqui. Não faz mais barquinho. Ah, o que é a nossa âncora? O vento? Não sei o que, essas coisas. Que eu acho muito, muito legal. E os agilistas me odeiam, né? Nesse momento. os agilistas estão me odiando. Enfim. Siga a Mariana Graf no LinkedIn, vai lá, pede o cupom de desconto do curso dela e manda, faz assim, Mari, tem cupom aí embaixo, sensibilidade.
Esse é o cupom, é exato, a palavra é sensibilidade.
E siga Pablo Silva, Júlia Souza, siga a Júlia no Instagram, mas o Instagram da Júlia não é Júlia Souza, vocês vão ter que descobrir. É um arroba muito legal, certo, Júlia?
Eu recebi esse feedback lá no meetup do Product Overseas.
Que é o arroba da Júlia, é muito complicado de achar. E fiquem atentos no perfil do Product Overseas pro próximo meetup. Beijo, tchau, fui. Fiquem atentos no perfil do Product Overseas pro próximo meetup. Que eles vão ter. Tem pizza.
Foi chique, não. O meetup foi muito chique. Tinha vinho no meetup. Tinha Yakult no meetup.
Caraca,
não fala essas coisas.
Imagina a mistura disso, batida de Yakult tá com vinho.
Pois é, só botar um morango ali vai dar tudo certo.
Isso, confia.
Com bubble, aquele bubble, não sei o que, sabe? Yakult com vinho e aquele bubble, não sei o que.
Então, não perca os meetups do Project Oversea, porque o que mais chamou a Júlia não foi ter vinho, e sim Yakult. Você percebe o quão é a Júlia, não? É, mas tem Yakult, tem vinho, tem Coca Zero, que é uma blasfêmia. Você tomar Coca Zero e comer pizza. Vamos ter um pouco mais de respeito com as tradições aqui, tá bom? E tem banda, certo, Pablo? É um meetup que é quase um show.
Chique, um meetup chique. Não, não era só uma banda, tinha um saxofonista.
Caramba!
Caraca, você foi embora muito cedo, Paulo.
Poxa, que isso? Da onde surgiu o saxofonista?
Vai te falar que eu nem sei.
Porra.
Mas ficou meio triste, porque ele tava tocando aquela MPBzinha, sabe? Pra você ir pra um bar levar a morena.
Sim.
E aí ficou
muito... As definições de rolê aleatório foram atualizadas com sucesso, viu?
Esse rolê foi bem aleatório.
Parabéns, Pablo.
Bom, escritório esses bonito lá do pessoal.
Um meetup muito bom é isso. A pessoa vai lá pra aprender sobre plataforma de produto, produtos de plataforma e sai... ouvindo saxofonista, comendo pizza.
Enquanto eu tomo Yakult.
Que rolê aleatório, velho.
Hã?
Tá falando aí, assim, Pablo, parece que o rolê é muito aleatório.
Mas foi mesmo. Mas você pode marcar já o sobre agilidade e convidar a Mari. Que vai ser
olhei.
Bom.
O próximo meetup.
Caiu.
É com a Mari, pô.
Assunto vai ser bom, é?
Isso. Já marca aí. Já fala com a Thalita e com o Kevin. Já faz o próximo, do próximo mês. Mas tem que ser lá, que tem pizza e tem hortinha. Uma hortinha meio suspeita, não?
Oh, a hortinha é muito boa. Queria deixar aqui minha dica. Yes, we grow. É difícil o nome, mas ela é bem legal. E a luzinha fica ligada por 16 horas pra plantinha brotar. E vem uma cúpula assim, ó. E aí quando brota, você tem que tirar a cúpula. Só que eu descobri que a cada colheita você tem que trocar a terra. Então, vamos supor, nasceu tudo, você comeu tudo lá, acabou. Aí você troca toda a terra e planta de... Mas vai durar bastante, porque são vários.
Enfim, eu só gostaria também de deixar aqui registrado, já que é no easter egg, já é no final. Pizza de rúcula. Vamos ter um cuidado nos meetups, Pablo, ao fazer essa pizza. Porque você não pode pegar uma folha gigante e envolver a pizza toda, o pedaço todo. A pessoa que tirou a foto e postou... Ela dobrou a folha de rúcula em 4, pra poder caber no meio da pizza. Então, isso estraga. Só um.
Meu Deus.
Tá bom?
Não estraga não, tava ótimo.
Eu não comi, eu não sei. Então, é isso. E é pizza sem Coca Zero. Tchau. Fui.